Livro Instruções do Mestre Ascensionado Saint Germain. Discurso número 20. Então, nossa gratidão a ti, querido e amado Mestre Saint Germain, por estes ensinamentos. Que eles possam nos aproximar cada vez mais da nossa divina presença Eu Sou. Que nós possamos crescer em amor, adoração, fé, obediência a ela e humildade. Muito obrigado a ti, bem-amado Mestre Saint Germain. Invocação. Tu, poderosa, majestosa presença, criadora infinita de tudo que existe, tu, dispensador de vida em todas as formas, tu, grande doador de inteligência e atividade a todas as formas, louvamos e agradecemos eternamente por tua presença sempre manifestada, aperfeiçoando toda a criação e orientando de novo a perfeição de teu poderoso Eu. Infinita é a tua inteligência, infinita é a tua força e atividade onipresente. Permite que os filhos dos seres humanos sintam e saibam disto como uma certeza, para que possam abrir a porta de sua consciência e receber tua poderosa força de vida, inteligência e saúde, manifestando agora tua perfeição. Saudações do vigilante silencioso e da grande hoste ascensionada a todos vós. O discurso. À medida que reconhecemos os poderosos mensageiros de Deus e sua contínua irradiação da essência suprema e energia, sabemos então que há apenas um processo pelo qual eles a projetam. E este processo é o pensamento. O pensamento é um dos mais poderosos meios da criação. Como ele cria as mínimas coisas, assim também cria as maiores. Isto mostrará como é necessário que a humanidade governe seu pensamento e sentimento. Assim sendo, governariam toda a atividade externa e produção harmoniosa. Ao contemplarmos o emprego do pensamento, vendo que ele cria a mínima coisa, então devemos saber que poderá criar todas as coisas. Quando isto não parece ser assim, é porque, inadvertidamente, há dúvida ou medo ocultos. Todo estudante sincero deveria analisar conscientemente seu pensamento e ver se há dúvida, medo ou algo negativo. Havendo, descobre o que é e então processai a erradicação desse elemento imediatamente de vossa consciência. Como estudantes de uma poderosa verdade, se nos tornamos cientes dos mínimos e fundamentais princípios de vida, então aprendemos que nosso pensamento, mantido na consciência da presença de Deus agindo, cria construtivamente com um majestoso domínio. É tão tolo que um dos filhos de Deus se coloque em julgamento de um sobre o outro. Pois, assim agindo, significa que não estamos exercendo a plena confiança na poderosa presença de Deus, ancorada no coração de cada uma de suas criações. Pois, se cada um conversasse com a poderosa presença no outro, pedindo-lhe que realize e manifeste sua grande perfeição em toda atividade externa, seria um meio ideal e o correto emprego de nosso pensamento, que projetaria maiores resultados que o exterior pode compreender. Agora o Saint-Germain vai falar algo para a senhora Ballardi. Acabei de chegar da França, onde cumpri uma associação muito definitiva. Interessante isso aqui, né? O Saint-Germain acabou de cumprir uma associação muito definitiva. O que será isso, né? Vamos ver. A nacionalidade francesa é aquela com que mais trabalhei nesta força, embora eu não seja francês. O mundo é meu lar. Criar o bem é minha religião. Depois que elevamos o corpo, esquecemos que existe nacionalidade ou personalidade. A nacionalidade representa para a nação o que a personalidade representa para o indivíduo. No entanto, nós vemos onde é mais necessária a grande luz e nos esforçamos para irradiá-la aí. Não sendo pela palavra, então será através do pensamento que leva a poderosa radiação a seu destino. Interessante que nessa mensagem de hoje aqui ele está falando muito sobre o poder do pensamento, né? A força que tem o pensamento de um filho, de uma filha de Deus, né? Quando tem essa consciência e clareza, né? Ele aqui, no caso, está nos mostrando que é algo muito poderoso, né? Se os estudantes não conseguirem o tempo necessário para se aquietarem e sentir a grande presença de Deus preenchendo suas mentes e corpos, então só têm que se queixar de si mesmos. Se não recebem tanto da presença de Deus quanto desejam. Tendo livre-arbítrio, o estudante, através da determinação, terá sempre o tempo necessário para aquietar o exterior e receber o majestoso esplendor desta poderosa presença interna. Se alguém que esteve trabalhando fisicamente sente necessidade de repouso, deveria sentar-se numa posição confortável e, entrando em alegre reconhecimento da poderosa energia de Deus, senti-la fluindo através de sua mente e corpo, como uma poderosa corrente purificadora. Se os estudantes praticassem diariamente este simples exercício, logo chegariam ao ponto em que invocariam uma poderosa corrente e, dentro de 3 a 5 minutos, se sentiriam inteiramente refeitos. Interessante o exercício que o Saint-Germain vai passando, né? Aqui ele acabou de dar um, ó. Vou repetir para nós aqui, porque vale a pena, né? Se alguém que esteve trabalhando fisicamente sente necessidade de repouso, deveria sentar-se numa posição confortável e, entrando em alegre reconhecimento da poderosa energia de Deus, senti-la fluindo através de sua mente e corpo, como uma poderosa corrente purificadora. Se os estudantes praticassem diariamente este simples exercício, logo chegariam ao ponto em que invocariam uma poderosa corrente e, dentro de 3 a 5 minutos, se sentiriam inteiramente refeitos. Tudo é exercício, né? Tudo é exercício. Esses exercícios que nós vamos recebendo, é como se fosse aula de musculação, né? Ó, tu pratica isso aqui, o teu músculo vai ficar forte. E aí eu acho importante também, eu pelo menos percebo comigo que as coisas levam tempo, né? Esse simples fato de a gente conseguir dominar o eu exterior e sentar em quietude. Isso aí é uma das coisas mais desafiadoras que existe na Terra. Por conta do hábito, né? A gente está bem habituado a fazer coisas, né? A fazer coisas, a fazer... E a ficar pensando. Então, sentar e aquietar o corpo e a mente é prática que vai levar um tempo. Aí precisamos ter bastante paciência com nós mesmos. A afirmação pode parecer-vos absurda, mas eu vos asseguro que a sensação de cansaço em função da atividade externa é apenas falta de alegria naquilo que estão fazendo. Olha que interessante, hein? A sensação de cansaço em função da atividade externa é apenas falta de alegria naquilo que estão fazendo. Pode ser algo proveniente do pensamento da raça, ou algo proveniente da condição desarmoniosa no indivíduo. Conhecendo que o corpo não pode cansar-se, então sabemos que a sensação de estar cansado é apenas falta de alegria ou harmonia em algum lugar da consciência. Naturalmente, a primeira coisa a fazer seria aquietar o exterior e sentir que poderosa alegria e paz preenchem a mente e o corpo até transbordar. Exatamente como se visseis um balde de água transbordando, e que a radiação se espalhasse a todos aqueles que dela necessitassem. O primeiro requisito para empregar a energia inexaurível é um estado de consciência constantemente feliz e harmonioso. Chegaremos lá, né? Esses dias eu ouvi um podcast, aí o cara falou assim, que ele estava falando a respeito da educação. Ele falou, tem crenças com relação à educação que são crenças... Como é que ele falou a expressão? Mas eu achei interessante. Crenças... Agora não estou me recordando a fala dele, mas eram crenças como se fossem que tirassem a ação das pessoas. Tem crenças que tiram a ação das pessoas, que colocam elas em estado de paralisia. É como se fossem crenças paralisantes, do tipo, nada funciona, não tem jeito mesmo, foi sempre assim... Tá cada vez pior. Coisas desse tipo, sabe? Na área da educação, ele fazia parte daquela ONG, Todos pela Educação. Faz parte, é diretor executivo lá. E ele falava nessas crenças que paralisam, né? E que a primeira coisa que eles procuram cuidar lá é com relação a não usar essas crenças. E aí vê... algo, fatos que desmistificam essas crenças, crenças paralisantes, né? E a gente pode também fazer um paralelo com esses temas que o Saint-Germain traz, né? Imagina isso aqui que ele está falando, ó. O primeiro requisito para empregar a energia inexaurível é um estado de consciência constantemente feliz e harmonioso. Tempos atrás, eu diria que isso aqui é uma piada. E diria que isso aqui não é humanamente possível. Tempos atrás. Eu posso dizer que eu mudei meu conceito. E as minhas crenças também. Posso dizer que a gente vai chegar nisso aqui em algum momento. Essa é a minha mudança. A maioria das pessoas tem a ideia errada de que esta poderosa energia de Deus é algo que elas têm que bombear ou impelir de algum lugar. Mas asseguro-vos que ela é como um poço artesiano. Quando chegais ao nível da água, já não precisais nenhum impulso para que ela corra para a superfície numa corrente contínua. Assim é. Quando entramos suficientemente profundo na consciência desta poderosa presença de Deus, alcançamos a poderosa fonte de energia e já não precisamos em absoluto agir sobre ela. E rompe como a água através de uma comporta, e podemos dirigi-la a qualquer coisa que desejarmos, pois este é o nosso divino direito nato e privilégio. Interessante essa imagem do poço artesiano, né? Vai cavando, cavando. Aí tu chega no poço artesiano, mas pode tirar água sempre pura de lá. E ele disse que essa água jorra, né? Ela jorra, então. Então que bom. Estamos cavando, né? Uma hora a gente chega. Parece necessário enfatizar de novo a poderosa consciência que o desejo é na poderosa atividade de Deus. É como se fosse o poder motivador pelo qual as asas do pensamento levam-no a transformar-se em produtividade. Asseguro-vos que não pode existir nenhuma coisa, das menores às maiores, sem que exista desejo subjacente a ela. Pois o desejo é o poder da alma tentando expressar-se. Há os que vos dirão que possuem muitos desejos errados. Mas afirmo que é somente por falta de controle do livre-arbítrio. Qualquer ser humano adulto sabe a diferença entre deixar a energia fluir em canais construtivos ou destrutivos. Portanto, pode facilmente escolher a sua direção. É vitalmente importante que o estudante tenha uma compreensão correta do desejo. Tanto foi dito, e de forma falsa, sobre o supremo ideal ser matar o desejo. Fazer isto seria apenas entrar no estado de apatia, em que vós vos abriríeis a todas as forças destrutivas que existem. Quando mantendes um desejo construtivo, amparado por sua irmã gêmea, a determinação, sabendo que cada um é um atributo de Deus em ação, neste momento liberastes o poder para a realização. Toda experiência que advém a uma pessoa serve a um duplo propósito. Primeiro, chamar a atenção para a única fonte criativa, Deus. Segundo, tornar a pessoa consciente de que repousar nesta consciência suprema é a solução. Instantaneamente a nosso dispor de tudo que necessita ser conhecido. Nada recebemos elevando as mãos para o alto e gritando por socorro, mas sim assumindo a atitude oposta de aquietar o exterior para que não haja nenhuma onda de perturbação sobre a nossa consciência. Então encontraremos rápido a solução de tudo aquilo que for requerido. Compreendendo o grande poder do pensamento criativo, e o pensamento está sempre criando uma coisa ou outra, não se pode deixar de sentir uma grande liberdade, pois ninguém pode impedir-nos de pensar o que quisermos. No sincero reconhecimento da grande inteligência de Deus, removemos a possibilidade ou o poder do eu exterior de alguém dizer ou fazer algo perturbador para nós. Pois, enquanto repousarmos nesta suprema presença, sua poderosa radiação e poder consumidores eliminarão toda a perturbação exterior. Somente quando permitimos que a atenção comece a se prender na expressão exterior, é que lhe damos poder de nos perturbar. Instantaneamente, assume a atitude de que não há personalidade, há somente Deus em ação, que impediria o ferrão da ignorância encontrar lugar para se fixar. A ignorância, como a vespa, sempre quer empregar seu ferrão, mas não encontra lugar apropriado, a menos que perturbei seu ninho. E ninguém fará isto reconhecendo a natureza de uma vespa. O amor divino é a natureza original dentro de cada ser humano. O sentimento ou atividade desarmoniosa é apenas a energia mal aplicada, tentando obter algo pela força, quando só pode obtê-lo permanentemente através de ação bondosa e harmoniosa. Se as pessoas pudessem reconhecer que o amor de Deus é o natural poder motivador de seu ser, veriam imediatamente como sua tentativa de empregar energia não qualificada por este poder de divino amor deve necessariamente trazer-lhes resultados opostos ao que elas desejam. Portanto, sinceramente, abri a porta a toda expressão, em toda atividade, e vereis nosso mundo transformado, movendo-se numa armadura de proteção onde só reinam luz, paz e harmonia. A primeira coisa essencial para o emprego desta poderosa energia construtiva é movimentar-se dentro da sagrada radiação de sua poderosa presença de Deus. Vemos muitas vezes, por muitas experiências menores, que podemos fazer aquilo que temos suficiente determinação de fazer. O emprego da determinação do poder construtivo, que é Deus em ação, libera o mais forte poder do universo para agir em nosso proveito. No momento em que nos tornamos conscientes da energia de Deus, a colocamos em movimento. Em seu estado infinito, ela é estática. Conscientemente dirigida, ela é dinâmica. Essa é a razão para a exigência do emprego consciente do entendimento. Este é o ponto sutil em que os indivíduos caem no estado de apatia e deve ser evitado como se evitaria uma serpente venenosa. Só aqui que o Saint Germain está falando, né? Vamos retomar um pouquinho aqui, né? No momento em que nos tornamos conscientes da energia de Deus, o Eu Sou, a colocamos em movimento. Vou dar um exemplo. Está fazendo ali a comida e aí você se torna consciente da energia de Deus e a coloca em movimento. Eu sou a presença realizando ou fazendo essa refeição com maestria e perfeição. É, assim a gente vai impulsionando essa energia para ela agir, né? E aí ele fala, em seu estado infinito, ela é estática. Né? O estado infinito... Conscientemente dirigida, ela é dinâmica. Se não tiver uma individualização que dirija essa energia, ela fica estática, parada. Agora, quando alguém se conscientiza e dirige ela, aí ela é dinâmica, ela atua, né? Agora, vamos lá, então, continuando. A radiação do vigilante silencioso assume a qualidade necessária para ser levada ao ponto em que é enviada. Agora nós vamos descobrir quem é esse vigilante silencioso que o Saint Germain tanto fala aqui, né? Seguido aparece o vigilante silencioso. Eu vou te ser bem sério, eu não sei ainda a quem ele está se referindo. Será que é a presença Eu Sou, que ele chama de vigilante silencioso? Agora ele vai falar novamente para a senhora Ballard. Permite-me dizer-vos que realizastes uma coisa maravilhosa recebendo estas palavras para a canção O Vigilante Silencioso. Ela dirigiu sua corrente de poder criativo e ele empregará como seus mensageiros o querubim e o Deva. Para a classe, o vigilante silencioso envia sua radiação diretamente. Sua radiação para o lar da senhora foi consumidora e energizadora. Para algumas naturezas, a sensação de calor é desastrosa para manter-se desperto. A mente deveria manter-se alerta e desperta e muito vívida, enquanto a consciência é mantida progressivamente sob a chama divina. Não permitais que a aparente carência de algo se acomode em vossa consciência. Assumi a situação de que agora sois livres. E senti-vos livre. Quando amamos a Deus, somos admitidos ao interior da presença suficientemente para que tudo o que desejamos advenha. O primeiro e mais importante serviço de todo ser humano deveria ser sua devoção à grande luz. A razão pela qual a maioria dos mestres são masculinos na oitava física é porque é muito mais difícil para a mulher evitar a sensação sempre presente de curiosidade, que se deve ao fato delas viverem constantemente no elemento sentimento. Portanto, requer-se mão mais firme e determinação maior para governar as coisas com que o masculino deve lidar. Contudo, isto deve ser completamente governado pelo elemento feminino, diante do progresso permanente que abençoará seus esforços. Ocasionalmente, alguém usa um corpo feminino delicado e refinado, mas possui suficiente consciência positiva masculina para controlar o sentimento, de outra forma incontrolável. Estas pessoas se tornam grandes mestres femininos, e vale a pena o esforço que uma pessoa em forma feminina possa fazer para atingi-lo. Antes de 15 anos, o mundo será menor do que nunca. A televisão e o transporte aéreo tornarão o mundo uma grande sala de audiência. É muito mais próxima a esta situação do que as pessoas possam suspeitar. As coisas estão progredindo firmemente. Há pelo menos 40% de condições melhores no mundo dos negócios que há 6 meses atrás. Isto é uma vantagem muito grande. O preço das coisas será mantido em equilíbrio muito mais normal. A Bolsa de Valores é uma desgraça para a humanidade quando, através dela, uma pessoa quer vingar-se de outra e tem certos meios de gratificar-se. O sistema de todas as coisas será mudado de tal maneira que os indivíduos serão protegidos e o elemento egoísmo do tubarão, entre aspas, querendo engolir os pequenos, terá produzido uma ação tão desfavorável que eles não tentarão repeti-la. Sugerimos a vós que vos mantenhais enviando paz e liberdade para toda a humanidade. Pois, onde existem pessoas sinceras, isto pode ser utilizado com grande vantagem. Não podem entrar em contato com a radiação destes grandes seres sem que estas coisas se tornem manifestas. Bênção. Tu, poderosa presença, vigilante silencioso, louvamos e agradecemos por tua poderosa radiação, pela luz e sabedoria que se projetam como raios. Um poderoso rio crescendo e envolvendo todos aqueles que buscam sinceramente a luz, tornando-se teu centro de radiação. Teus grandes e amorosos mestres prosseguem vitoriosamente na emissão da grande luz a toda a humanidade. Dirige-os àqueles que precisam desta grande luz e aos estudantes que podem receber a luz. Teu amor envolva e tua paz sustente toda a humanidade para sempre.